Um dos desafios de estruturar os episódios do Saindo da Bolha Flash é que, ao contrário dos Saindo da Bolha tradicionais, o Flash se refere geralmente a temas correntes e tenta responder dúvidas que a gente recebe aí da audiência. Para um podcast que sempre pregou: ei, espera 48 horas antes de reagir, e se tiver muita mídia, espera 72 horas. Imagina prever o futuro. Previsões só alguns poucos, pouquíssimos bons pesquisadores do mundo foram competentes até hoje. E nós definitivamente não temos nem meios, nem recursos, nem tempo para um trabalho desse tipo. Mas a gente pode, junto com vocês, buscar padrões de comportamento e histórias. Isso a gente adora, né? A gente adora história. E aí a gente tenta montar esse quebra-cabeça imperfeito e transformar a previsão em opinião. É isso que a gente vai fazer hoje. É 3, 2, 1.
SDB Flash.
Pois é, da última vez que nós previmos uma guerra, nós erramos feio, tá? A gente falou: ah, ainda tá cedo para a Rússia entrar na Ucrânia. Tem um episódio. E eu juro, 2 dias depois eles entraram. E foi um vexame. Mas a gente é teimoso e vai em frente, né? Muito bem, no dia 29 de janeiro, uma base americana na Jordânia, conhecida como Torre 22, Tower 22, fica no limite com a Síria e bem pertinho do Iraque, recebeu um ataque de drone proveniente, até onde se sabe, de uma milícia apoiada pela Guarda Nacional Revolucionária, perdão, Guarda Revolucionária Iraniana, que é um braço do exército iraniano. Nesse ataque aí morreram 3 membros do exército americano e 30, mais ou menos, ficaram feridos. Imediatamente, algumas figuras das mais abjetas da política americana, como o senador Lindsey Graham, colocou esse tweet no ar, que ele diz o seguinte: ataque o Irã agora, ataque eles pesado, ataque eles firmemente, tá? Essa foi a grande contribuição do senador. O Lindsey Graham, juntamente com o finado John McCain, são um dos fomentadores da revolta ucraniana nos anos 13 e 14, 2013 e 2014. Recentemente, em uma reunião com Zelensky, ele disse, diante das câmeras para todo mundo ouvir, que os russos estão morrendo e é o melhor investimento que fizemos. Olha que bonito. Ele adora, realmente ele adora guerras pela simples razão que o patrão dele, o dono dele, é o complexo industrial militar americano e não o povo americano, como deveria ser no caso de um senador da República, né? Ele deve aos eleitores dele, não aos patrões dele que pagam ele por fora. Mas ele não é o único, não, tá? Nem só políticos também foram os únicos a pedir que a administração Biden pisasse no acelerador e bombardeasse até mesmo o Teerã. Outros influenciadores e comunicadores estão lá babando: vai, 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 morre, morre, pega, pega. Mas eu quero voltar para trás um pouco. Quero lembrar dos tempos do Trump. Eu não sei se vocês vão se lembrar que em setembro de 19, os depósitos de GLP lá dos sauditas explodiram. Eles foram alvejados por um ou mais foguetes. Na época houve muita confusão a respeito, porque os sauditas e iemenitas, sim, os Houthis, que estão agora arranjando encrenca, estavam em guerra com a Arábia Saudita e, ao mesmo tempo, que o Irã falava também da mesma forma: não fui eu, não fui eu, foram os Houthis, e os Houthis falavam que foram eles, mas haviam sinais realmente que os foguetes podiam ter partido do Irã, sim, tá? Mas nunca se comprovou, e aí isso é importante. Foi um período meio ridículo, inclusive na internet brasileira também, porque se vendeu a ideia de que isso, por estar acontecendo na época da administração Trump, que teria início a uma terceira guerra mundial. Lembra dessa história? Ah, é fim do mundo, fim do mundo. Tinha até. Ele era o monstro, né? O Trump era o cara que ia destruir o mundo. Até perfil vagabundo de análise Big Brother falava sobre fim de mundo. Na época, assim como agora, os hidrófobos de plantão começaram a bater firme em Trump. Vai, 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 pega, 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 pega. Mas ele não foi. E foi tratado como bunda mole por não ter ido. Trump secou a fonte da garotada que queria vender arma. Os Estados Unidos não foram à guerra e muita gente perdeu dinheiro com isso. Mais que isso, o Trump iniciou um processo de retirada de soldados do Oriente Médio, que foi muito mal visto por quem? Pelo complexo militar americano e por generais do Pentágono, que eram mais representantes de venda da indústria do que funcionários públicos americanos interessados nos norte-americanos. Mais tarde foram vazados inclusive áudios de militares conversando entre si de que eles não tinham tirado as tropas no número que eles haviam prometido para o Trump. Um total desrespeito à cadeia de comando militar, que ficou por isso mesmo em termos de punição. O Trump fez algumas mudanças no Pentágono, mas nada demais. Portanto, não ir à guerra custou caro para Trump no sentido de desagradar aqueles que lucram com as guerras, e com isso gerou, além de tudo, alguns inimigos extras. Mas com Biden poderia ser diferente. Uma das razões que se dá para Biden querer ir para a guerra são as eleições desse ano. Tiranos, de maneira geral, quando estão enfraquecidos politicamente, adoram ir à guerra para conseguir unificar a população e ter mais o quê? Poder. Com isso, a imprensa pelega, né? Ajudando ali, fica tudo um pouco mais fácil. Mas tudo tem que ser medido, né, gente? Qual o custo-benefício de uma guerra, de um conflito nesse momento? Imagina o seguinte: ao redor daquela região, os Estados Unidos têm um sem número de estruturas militares, inclusive algumas bastante importantes no Omã, na Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar. Mas são estruturas americanas longe de casa. A gente não pode esquecer isso. E mais, atualmente, assim como a internet serve para dar poder para nós, manés, né? Como uma espécie aí de luta Davi versus Golias, as tecnologias de defesa mais modernas também têm feito exércitos menores terem mais vantagem militar. Um exemplo clássico disso é o uso intensivo de drones. Como que acertou a própria Torre 22, né? Dos americanos, que não conseguiu destruir ele no ar. É uma tecnologia, inclusive, que o Irã domina com muita sobra, tanto é que os drones iranianos são utilizados em grandes quantidades na guerra da Ucrânia pela Rússia. Israel mesmo já sabotou e destruiu uma fábrica de drones iraniana, alguns anos atrás, sabendo da importância desse tipo de armamento. Vejam, os Houthis, por exemplo, também estão usando os drones relativamente baratinhos e estão fazendo um baita estrago lá na região, atacando navio, desviando o tráfego marítimo da área. As forças de defesa americanas, inglesas, todo aquele pacote de caras poderosos foi lá para defender, até agora não conseguiu normalizar a situação não, né? Portanto, existe sim uma enorme chance dos Estados Unidos terem grandes perdas militares na área, no caso de um conflito, o que acarretaria, por exemplo, em perda de popularidade do Biden, ao contrário dele ter ganho. Soma isso que o Irã não se reconhece como autor da ação, e sim uma milícia ligada à sua Guarda Nacional Revolucionária, a qual eles alegam não ter controle. Fica complicado, né? Apesar da ligação indireta com o grupo, com os iranianos, não tem a menor dúvida, justificar um ataque de grande escala contra um país sem conexão direta em função da perda de... É ruim dizer isso, mas... 3 vidas militares, fora o risco dos americanos já estarem pistolas com a administração Biden, podem ir lá, de repente, começar a se perguntar, tá, mas por que que tinha aquele posto lá no meio do nada, cheio de soldado? E essa, de verdade, não é uma pergunta fácil de responder. Portanto, na análise de custo-benefício, se principalmente se a gente for considerar os reais profissionais, e tem grandes profissionais no Pentágono, a resposta tende a ser mais no-go do que go. Mas o Biden e boa parte das lideranças ocidentais globalistas andam meio saidinhos ultimamente, né? Uma coisa meio estranha, quase uma percepção quase desmedida, uma necessidade desmedida de destruição do Ocidente. Isso também não pode ser descartado, tá? Pesando tudo isso, respondendo a pergunta, a América vai à guerra? Se eu que tiver que chutar de novo, eu diria que não. Mas lembrando que, se dependesse de mim, a guerra da Ucrânia estaria agora com pouco mais de 1 ano e meio e não quase 2 anos. Essa de verdade, então, gente, se me permitem, é uma aposta que eu não pago para ver. É isso aí, não fico de jeito nenhum sem fazer o nosso jabá. Lembrando, 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais, pingado não é seco. Ou pedindo para você também dar uma passada lá na nossa loja do Saindo da Bolha, onde a gente tem os nossos e-books, que estão com preços super acessíveis, e outros materiais, tá? lojasaindodabolha.com.br, lojasaindodabolha.com.br. É isso aí, acabou. Flash SDB, fique em paz.
Saindo da Bolha.